Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de Adélia Bezerra de Menezes, autora do livro Militância Cultural, a Maria Antônia dos anos 60.
O Arena conta a história pra você ouvir gostoso. Quem gostar nos dê a mão e quem não tem outro gozo. E
quem gostar nos dê a mão e quem não tem outro gozo.
História de gente negra. Verdade, questão, pois se trata de uma luta muito linda, na verdade.
Que luta é essa?
É luta que vence os tempos, luta pela liberdade.
É luta que vence os tempos, luta pela liberdade.
Adélia, o que chamou a sua atenção no grupo Arena, que encenou na época duas peças, Arena contra Zumbi e Arena contra Tiradentes?
São duas peças que falam do presente, tendo como pretexto falar do passado. E eu acho que seguindo uma outra formulação do próprio Walter Benjamin, que fala que o que interessa nas peças do passado não é exatamente que elas mostram o passado apenas, mas interessa que elas fazem a gente conhecer o tempo que conhece e julga esse passado, quer dizer, o nosso tempo. Então, eu acho que são duas peças que conseguiram maravilhosamente bem isso, falar da questão de Tiradentes, mas, na realidade, os problemas eram nossos, quer dizer, nossos da atualidade, da década de 60. E ambas peças falam de liberdade, a liberdade pela qual morreu Tiradentes e a liberdade pela qual lutava Zumbi. Na cabeça da gente, claro, na cabeça de todo mundo, isso daí tinha esse grande denominador comum e era, ao mesmo tempo, uma válvula de escape, porque a gente falava de liberdade e cantava-se isso e se encenava isso, e, ao mesmo tempo, era um jeito de driblar a censura, porque era liberdade, aspas, do passado. Mas se bem que a gente sabia que se falava das questões candentes do presente.
Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido.
Adélia, o que levou você a ingressar na AP, Ação Popular?
A gente tinha o propósito de atuar para fazer alguma coisa na linha de administrar a situação que a gente estava vivendo, de falta de liberdade. E antes mesmo de 64, quando a falta de liberdade se impõe com o golpe, a gente queria alguma atuação que nos ligasse à classe proletária. A P tinha essas ideias, essa coisa que depois eu vim a reconhecer como gramsciana, mas eu não tinha lido Gramsci, não sabia nada de Gramsci na época, mas era articular o mundo intelectual com o mundo do trabalho. A gente tinha o exemplo do Betinho Herbert de Souza, que trabalhava numa fábrica de cerâmica aqui em São Paulo. E o Betinho foi o primeiro coordenador nacional da AP. Eu ingressei na AP com esse objetivo. Eu e mais um grupo de amigos, de colegas, tanto da USP como da PUC também. A minha motivação era arranjar uma estrutura e um grupo que viabilizasse uma atuação. Porque a gente não podia, assim, eu, isoladamente, me meter onde para ter essa vinculação com o mundo proletário. E foi através da AP que eu entrei em contato com a alfabetização de adulto do método Paulo Freire, que já tinha havido as experiências do Paulo Freire em Angicos, mas ele não tinha ainda formulado as bases teóricas. Ele tinha formulado as bases teóricas do seu método, sim, mas ele não tinha publicado seus livros ainda. E a gente fez esse curso que eu acho que foi extraordinário, foi excelente e que me marcou até hoje. É a coisa fundamental da influência da AP na minha vida, foi essa.
El nombre del nombre muerto, ya no se puede decirlo, quien sabe, antes que o día arrebente, antes que o día arrebente. El nombre del nombre muerto, antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica. El nombre del nombre es pueblo, el nombre del nombre es pueblo. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Y espero una mañana que cante el nombre del hombre muerto. No sejam palavras tristes, soy loco por ti de amores. Un poema ainda existe, con palmeiras, con trincheiras, canções de guerra, quem sabe, canções do mar. Ahí hasta te comover, ahí hasta te comover.
Adélia, a Revolução Cubana marcou os jovens latino-americanos em geral e brasileiros. O que mais chamava a atenção dos jovens da época da atuação dos guerrilheiros de Sierra Maestra?
Olha, eu preciso confessar que a gente estava numa fase de vida em que havia um apelo do romantismo revolucionário. Então, a coisa figurada, sobretudo, imantada pela figura do Guevara, e Guevara morreu só em 67, né? Mas antes tinha as frases de Guevara que corriam o mundo: se você é capaz de tremer de indignação quando se vê uma injustiça, somos companheiros. E era um exemplo de socialismo que a Revolução de Cuba nos provinha, e muito próximo de nós, como afetivamente e mesmo geograficamente. Então, teve um efeito, eu acho que bastante eficaz, né? A gente vê assim, essa possibilidade de um socialismo aqui. E esse apelo, como eu disse, essa dimensão assim, do revolucionarismo romântico.
Ele é o meu guerreiro nos colchões de terra, nas bandeiras, bons lençóis. Nas trincheiras, quantos ais, ai.
Cala a boca,
olha o fogo.
Cala a boca,
olha a relva. Cala a boca, Bárbara.
A canção Cala a Boca, Bárbara não é desse período, mas você incluiu no livro. Adélia, por quê?
Cala a Boca, Bárbara realmente é a única canção que não é da década de 60. Eu recheei o livro de canções da época e me mantive fiel a esse critério o tempo todo, mas fiz uma exceção com Cala a Boca, Bárbara, porque apesar dela ser do início dos anos 70, ela é a cara dessa época, porque ela tematiza a questão do silêncio imposto. Cala a boca. Gostaria de falar um pouquinho dessa canção, que eu acho que é uma das mais belas da MPB. É uma canção ao mesmo tempo política, telúrica e erótica. Ela tem essas três dimensões. Eu preciso contar um pouquinho da canção, porque faz parte da peça Calabar. E é inserida na peça que essa canção ganha a sua plena dimensão, apesar dela também funcionar autonomamente. Em geral, as pessoas não sabem que era da peça Calabar. Chico Buarque fala sobre Calabar exatamente naquela linha de estudar o passado para ver as linhas de força do nosso presente nesse passado. E Calabar, como a gente sabe, era um brasileiro, né, da época do Brasil Colônia, da época em que houve a Guerra dos Holandeses contra Portugal, e Calabar se traiu, entre aspas, os portugueses e se colocou do lado dos holandeses. Então, a grande pergunta é: que traição é essa? O que é trair? Por que trair seria se colocar ao lado dos holandeses e se dessolidarizar dos portugueses? Então, é uma peça sobre a traição e também é uma peça sobre a questão da liberdade.
cala a boca.
Olha a noite,
cala a boca.
Olha o frio, cala a boca, Bárbara.
Cala a boca, Bárbara. Cala a boca, Bárbara.
Quando começa a peça, ele já está morto. Foi condenado e esquartejado pelos portugueses, que também impuseram. Houve um edito que era da damnatio memoriae, quer dizer, a condenação da memória. Calabar, além de morto, como ele poderia ser castigado para além da morte? Ele foi castigado com a condenação da sua memória, o que significa que seu nome não poderia ser pronunciado, que seu nome teria sido retirado dos registros, na época era registro de batismo que havia. Não se poderia nem escrever sobre ele e nem falar o nome dele. Mas restou a sua viúva, que é Bárbara, em quem ele está intensamente presente. E nessa canção ela canta, nunca falando o nome de Calabar. Calabar é o ele a que ela se refere. Então, ele sabe dos caminhos dessa minha terra, ele é o meu guerreiro, ele é o meu parceiro. Mas há um momento em que há o refrão, e o refrão é cala a boca, Bárbara. No refrão, cala a boca, Bárbara, forma-se a palavra Calabar. E isso é um trunfo da poesia, quer dizer, a poesia dribla a censura e a poesia infringe a censura, ela transgride e ela consegue falar aquilo que é impossível de falar. Eu acho assim extraordinário essa potencialidade que a poesia tem. E ao mesmo tempo, Calabar também funde os nomes. Na palavra Calabar está o cala-boca embutido. E ao mesmo tempo também Calabar funde os nomes do próprio Calabar e de Bárbara. Quer dizer, é um achado e tanto. E é uma canção belíssima do Chico Buarque.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu.
A gente quer ter voz ativa pro nosso destino mandar.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
Adélia, o que você destacaria dessa sua experiência de alfabetização de adultos na Vila Yolanda, em Osasco?
Foi uma das experiências que mais me marcaram a minha vida profissional. Quer dizer, a gente não estava lá como profissional, nós não éramos professores. A minha vida profissional é de professora, né? A primeira atividade profissional minha foi professora e continua até agora. Mas o que foi extraordinário foi o método Paulo Freire, que de construção do conhecimento a partir do diálogo e a partir da conversa e não a partir de um discurso fabricado, despejado em cima daqueles a quem a gente pretendia ensinar alguma coisa. E que, na realidade, também não foi inventado pelo Paulo Freire. Isso daí remonta à mais autêntica tradição clássica. A coisa se entronca lá nos diálogos platônicos, diz respeito à maiêutica socrática, né? Maiêutica significa partejamento, parturição, em que o conhecimento é construído no diálogo, na interlocução, e aquele que está representando um papel de professor, o que faz é propiciar a imersão desse conhecimento. E isso daí eu acho que também está muito na linha da própria palavra conhecer. O conhecer, que vem do latim, etimologicamente é cum, mas gnoscere. Gnoscere é conhecer, mas em português vem do verbo grego gnosco, que é conhecer. Só que a fórmula latina é cum gnoscere, tem o prefixo cum, que é o prefixo de compartilhamento, de comunhão, de coisa que se faz conjuntamente. Eu acho essa etimologia revela coisas extraordinárias. Eu milito muito nessa abordagem etimológica, que eu acho que é muito rica e que revela coisas que, das quais a gente não está consciente, mas que estão embutidas nas palavras. Então, o processo de conhecimento como um processo de colaboração e de comunhão. Bem, isso é uma coisa. Uma outra coisa que marca o método Paulo Freire é sempre partir da experiência existencial daqueles com quem a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, quando esse grupo de amigos, né, de colegas que fomos atuar lá em Osasco, em Vila Iolanda, nesse grupo de operários, a gente não começou com classes e com aulas, não. A gente começou com o que a gente chamava de conhecimento da região. A gente passou vários fins de semana conhecendo a região e fazendo um levantamento do universo vocabular. Claro, quando a gente levanta o universo vocabular de uma pessoa, a gente está conhecendo o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, não só os seus conhecimentos, mas os seus afetos e as suas demandas e os seus desejos. E só depois de uma imersão nesse mundo é que a gente começou a trabalhar com eles.
Eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem.
Adélia, e por que a opção pela Via Iolanda de Osasco?
Primeiro, era já um polo industrial, quer dizer, havia várias fábricas, operários, e havia já um núcleo de alfabetização de adulto que a gente sabia que era em Osasco. E a gente teve lá, por causa de conhecimentos de membros da AP, a gente teve a possibilidade de utilização de um espaço que era um espaço dos padres operários de Vila Iolanda. Eles franquearam a gente a utilização de uma capelinha. Quer dizer, que a gente precisava de uma sala, né? E a sala maior que a gente pôde encontrar para essa atividade tão altamente subversiva, né, que era um curso de alfabetização de adulto, foi a capelinha dos padres operários lá de Vila Iolanda, que tinha sido um lugar escolhido pelo próprio fundador do movimento dos padres operários na França, o Jacques Loeuf, e que punha os padres vivendo nas fábricas numa comunhão de destinos com os operários. A gente tinha não apenas o espaço, mas também conhecia quais as possibilidades de contato com essa população, que, na realidade, os alunos, entre aspas, desse grupo de alfabetização de adulto, eram, em geral, operários em construção, mas tinha também as suas mulheres, e eram migrantes, subempregados, mas tudo gente que vivia lá em torno desse núcleo.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.